IRS jovem, das descidas do IRC, dos impostos para as grandes empresas, é que a despesa no futuro vai ser cada vez menor, vai crescer cada vez menos. Aliás, o Governo já admitiu que na função pública não entra mais ninguém. Sai um, entra um. Só entra um quando um se reformar ou sair. Onde havia fragilidade, vai continuar a haver fragilidade. Nos hospitais que não tinham profissionais auxiliares, médicos, enfermeiros, não vão ter profissionais médicos auxiliares. As escolas que não tinham professores auxiliares vão continuar sem ter professores e auxiliares. Os tribunais que não tinham gente vão continuar sem ter gente. E isto é admitido pelo Governo no seu orçamento. Que ninguém tenha dúvidas, o Governo fez uma escolha. Apresentou um orçamento para 2025 que tinha dois objetivos. Ser um orçamento de campanha eleitoral caso houvesse eleições, ser um orçamento para pressionar o Partido Socialista a abster-se. E conseguiu. Pelo menos uma delas conseguiu. Conseguiu que o Partido Socialista se abstivesse no orçamento. E faz isso à custa do futuro. E a verdade é que este exercício não serve. E tudo o que o Partido Socialista tem para propor e para discutir é um rearranjo anual, um bocadinho diferente, das mesmas regras e dos mesmos limites que são absurdos. E são absurdos por duas razões. Em primeiro lugar, porque são calculados em base a indicadores puramente teóricos. O Sr. Ministro vem aqui explicar que toda a nossa vida orçamental depende do PIB potencial e do saldo estrutural. Que são dois indicadores que nós não temos como calcular. Claro. São indicadores teóricos, abstratos, calculados pela Comissão Europeia, sobre os quais não temos nenhum controle. E são erradas porque elas condicionam a atividade do Estado, condicionam o investimento e os serviços públicos. A Europa está a definhar por causa deste dogmatismo orçamental que dura há anos. E tudo o que o PS e o PSD têm para nos oferecer são diferentes formas de aplicar as mesmas regras absurdas que subscrevem e que apoiam. Assim não vamos lá.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo, que foi apresentado na Assembleia da República, já depois da apresentação da proposta do Orçamento do Estado, é um documento que devia envergonhar todos aqueles que aprovaram a reforma do quadro de governação económica da União Europeia. A partir de agora, aos anteriores critérios que já nos eram impostos de limites da dívida, do déficit, da inflação, junta-se um novo, que irá condicionar ainda mais a política orçamental, o crescimento da dívida pública. Com tudo isso, o que representa na perda de soberania no nosso país para poder determinar a evolução dos salários da administração pública, das pensões, dos serviços públicos e muito do investimento público. É o aprofundar do processo de submissão do país a interesses e critérios que são alheios aos interesses do povo, aplaudido por PS, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. A partir deste ano, as instituições que ninguém elegeu e que compõem a direção da União Europeia, que já decidiam os limites da dívida pública e do saldo orçamental, passam agora também a decidir a despesa pública portuguesa. Este Governo não assume esta política contrariado. À boa maneira de Passos e Portas, que se gabavam de ir além da Troika, também aqui as opções são as de conter aumentos salariais, as de degradar e privatizar serviços públicos, de limitar o investimento, como aliás fez a maioria absoluta do PS, com quem partilha estas opções. Isto são mais constrangimentos orçamentais com a bênção da União Europeia. Até as promessas de crescimento económico que PSD e CDS faziam na oposição, em menos de 7 meses caíram para metade. O povo tem direito a saber que se não há respostas aos problemas que diariamente enfrenta no acesso à saúde, à educação, à habitação, aos demais serviços públicos, se não avançam investimentos nas infraestruturas, nos transportes públicos e muitas outras prometidas há décadas, que o abandono dos setores produtivos existe porque as imposições da União Europeia assim o ditam e os sucessivos governos assim aceitam. Da parte do PCP, defendemos uma política orçamental justa no plano social e adequada às necessidades do país. Melhores salários e pensões, melhores serviços públicos, mais investimento público. No fundo, é tudo aquilo que não está na proposta deste Governo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não registra outras intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Este é o debate do asterisco. Era, nós faríamos tudo aquilo, asterisco, se houver crescimento económico de 4% ao ano. Haverá crescimento económico de 4% ao ano, asterisco, se nos deixarem fazer tudo aquilo que nós queremos. Se nos deixarem fazer aquilo tudo que nós queremos, asterisco, aí lê-se 3 ou 4 páginas fastidiosas da Comissão Europeia acerca da metodologia empregue para medir os efeitos da dívida pública no crescimento e as obrigações que Portugal tem nesse domínio. Mas, quer dizer, do lado do LIVRE nós estamos à vontade para discutir as questões sobre a dívida pública e as regras europeias. Nós achamos que elas podem ser a pré-condição de fazermos diferente, desde que façamos diferente. Agora, o que não podemos é escudar-nos atrás dessa selva de terminologia e metodologia para escapar a uma questão fundamental, que é o que dissemos aos nossos concidadãos antes de eleições e o que dizemos depois. E também devo dizer que esta é a ocasião para sairmos da cepa torta. Ou seja, esta é a ocasião para termos aí sim uma forma de fazer, não a partir de Bruxelas, mas a partir deste Parlamento, que nos evite que daqui a uns anos esteja cá outro governo a dizer basicamente o mesmo. Nós temos que ter um compromisso nosso acerca de investimento público. E, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, não sei se o estudo que estava a citar da OCDE é o documento de trabalho 715 desta instituição, em que basicamente o que nos diz é que talvez haja alguma correlação entre descer os impostos como o IRC e o crescimento económico, mas muito mais eficaz é aumentar o investimento público. Investimento público é o que nos tem faltado. Porque é que temos um papel desproporcionado para a descida dos impostos das empresas maiores, mais ricas, mais poderosas em Portugal e não estamos a falar daquilo que de facto nos tem feito falta há tantos anos, que é o investimento público? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Uma coisa nós já percebemos relativamente ao agendamento deste debate é que o Partido Socialista está absolutamente desesperado porque não tem discurso na área das finanças públicas. E como não tem discurso na área das finanças públicas, faz uma coisa que eu qualificaria de muito feia. É que esta é uma discussão árida para todos os portugueses. Eu acho que qualquer português que está em casa tem uma dificuldade enorme em perceber os termos que nós aqui estamos a utilizar. E então tenta usar a aridez do debate para introduzir mentiras nessa discussão, nesse debate. Isso não se faz, Sr. Deputado, isso não se faz, senhores deputados do Partido Socialista. Mas deixem-me dizer mais. É que o Partido Socialista, e aqui já foi dito até à exaustão e até a outros partidos que cometem o mesmo erro, já aqui foi dito à exaustão que de 2026 em diante nós estamos a trabalhar num cenário de políticas invariantes. Para os portugueses que nos ouvem, isso significa que nenhuma reforma que o governo possa fazer tem impacto no crescimento do produto. E os senhores deputados deviam explicar isso aos portugueses. Ao Sr. Deputado, 25... Os senhores recusaram, por exemplo, uma descida de 2 pontos percentuais no IRC. Recusaram. Portanto, vocês estão a impedir este governo de executar o seu programa. Esta é a verdade. Esta é a verdade que os senhores deveriam explicar aos portugueses. Sabe que, senhor deputado, quando nós falamos da atração de investimento, a gestão das expectativas também é muito importante. E o senhor deputado devia saber isso. Mas deixe-me dizer-lhe mais. É que depois diz que a despesa cai abruptamente a partir de 27 em diante. Em 2025, o PRR representa 1.500 milhões do lado da despesa e 3 mil milhões do lado da despesa em 26. E o Sr. Deputado devia também saber isso e sabe isso, só quer enganar os portugueses e isso é absolutamente vergonhoso. Eu vou-lhe garantir uma coisa, uma grande diferença desta estratégia do Governo é que nós fazemos consolidação estrutural.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo outras inscrições e cumprindo a praxe parlamentar de que o partido que requer o debate é o último a intervir, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, hoje esta é, sem dúvida, um momento em que o Governo tem um choque de realidade. O Governo prometeu fazer mais e melhor, e o que aqui apresenta é menos e pior daquilo que prometeu na campanha e é menos e pior daquilo que o PS fez enquanto Governo. E vamos a 8 factos que demonstram esta realidade. O crescimento económico. No programa eleitoral, a AD prometeu um crescimento económico médio de 2,9% ao ano. Facto, neste momento, apresenta um crescimento económico para os próximos 4 anos de 1,95%, o que é menos que os 2,2% que o PS conseguiu. Primeira realidade, aquilo que hoje apresentam é menos 11% que o PS conseguiu em média nos 8 anos e é menos 33% do que prometeram em campanha eleitoral. Segundo facto, em termos de emprego, prometeram na campanha eleitoral, no seu programa eleitoral, que Portugal teria um crescimento de, em média, de 1,4% do emprego ao longo de 4 anos. Agora dizem que o crescimento do emprego será de 0,5%. Ou seja, o que assumem é que Portugal terá por ano menos 50 mil postos de trabalho, novos empregos, do que prometeram na campanha eleitoral. Em termos de competitividade da economia, prometeram na campanha que o crescimento seria de 4,2% das exportações. Agora assumem que é de 3,3%. Ou seja, agora a realidade é que pretendem ter um crescimento das exportações em menos 22% do que prometeram. No investimento, na formação bruta de capital fixo, assumiram no programa eleitoral um crescimento em média de 4,1% por ano. Agora assumem que é de 2,9%. Ou seja, o que assumem é que terão um crescimento no investimento e na formação bruta de capital fixo que é em 29% inferior àquilo que assumiram na campanha eleitoral. Na procura interna, aquilo que assumem agora, procura interna, em termos de crescimento do PIB, o que assumiam é que seria de 2,7% o crescimento, agora assumem que é de apenas 1,9%. Ou seja, o que estão neste momento a assumir é menos 30% do que prometido. E na dívida pública, senhor Ministro, na dívida pública assumiram que em 2028 o país teria uma dívida pública de 83,2% do PIB. Agora, assumiram que tinham 80,2% de dívida pública em 2028. Assumem que agora é de 83,2%. Ou seja, o que estão aqui a dizer é que Portugal terá em 2028 mais 9.891 milhões de euros de dívida pública do que prometeram na campanha eleitoral. E em termos de carga fiscal, receita da carga fiscal, o que este documento apresenta é que, em média, nos próximos 4 anos, a receita da carga fiscal irá aumentar 7.872 milhões de euros face àquilo que era em 2024. E a receita dos impostos irá aumentar por ano, nos próximos 4 anos, mais 3.641 milhões de euros do que aquela que se verificou em 2024. E por último, em relação à valorização da função pública, da administração pública, o que apresentam é que o aumento da despesa pessoal em média nos próximos 4 anos, deduzida a inflação, será de apenas 1,5% ao ano em média, ou seja, o que não representa uma valorização da função pública, o que não representa uma valorização das profissões nas carreiras, nem um reforço da administração pública. É esta a realidade que aqui apresentam. Em resumo, um crescimento económico é 11% inferior ao que o PS executou e 33% inferior ao que prometeram. Um emprego que é em 50 mil novos postos de trabalho a menos daquilo que prometeram. As exportações são a menos 22% que prometeram. O investimento menos 29% que prometeram. A procura interna menos 30% do que prometeram. A dívida pública mais 9.891 milhões de euros do que prometeram. Uma carga fiscal que é 3.641 milhões de euros superior ao que foi em 2024. E, afinal, apenas tem 1,5% de aumento de despesas com pessoal para a valorização de carreiras. É isto que está aqui hoje em discussão. Por isso, reforço. Prometeram fazer mais e melhor e o que apresentam é muito menos e pior.